será transmitido. Eu quero, desejo me colocar ao pedido de oração de forma especial. Você sabe, se trata do último pedaço do caminho, se trata agora do último, e nós já apregoamos o termo ontem à noite e também hoje pela manhã. É simplesmente o último falar de Deus, o último atuar de Deus, a última mensagem, o último tempo, os últimos momentos, tudo está indo em direção ao fim, e a vinda do Senhor está próxima. Quando os cantores cantaram na outra margem, então me veio ao coração, em breve cantaremos lá com harpas e glorificaremos o nosso Senhor pela graça e pela bondade que Ele nos deu. Uma vez o cantar aqui na terra terá um fim, e nós cantaremos lá como jamais antes, e juntos glorificaremos o nosso Deus. Eu tinha feito a indicação que o irmão Branham disse: o inimigo será arremessado para baixo no momento quando a igreja for levada para cima. E eu não gosto de ficar devendo uma resposta, então eu quero ler do livro dos selos, página 57. Em Apocalipse 10, 7 a 9, Satanás, que é o diabo, o acusador dos nossos irmãos, que está lá em cima, ele é arremessado para baixo após a assembleia tiver sido levantada, elevada. Quando a igreja subir, então Satanás descerá. Então Satanás será encorpado no anticristo e será chamado a besta. Não queremos entrar em maiores detalhes sobre isso. É a pregação Almas na Prisão. O irmão Branham chega agora à conclusão e à proclamação que haverá um período de tempo no qual o Evangelho ainda será pregado, mas ninguém poderá se tornar crente mais, que o tempo da graça já terá passado. E, naturalmente, nós certamente, até agora, eu pelo menos, cremos, quando o tempo da graça tiver acabado, então nós seremos levados para a glória, e então Deus se voltará ao povo de Israel. Obviamente, haverá um pequeno período de tempo no qual pessoas ouvirão, mas não mais poderão se tornar crentes. Isso está em concordância como foi nos dias de Noé. Ele pregou tantos anos, então ele esperou um tempo dentro da arca, mas já era tarde demais. A porta estava fechada, mas a chuva, os juízos, ainda não haviam diretamente chegado, mas ainda passou um tempo. Eu gostaria aqui, antes de ler a pregação de Mobrana, ler duas passagens da Bíblia, da Santa Escritura. A primeira de Apocalipse 22, versículo 6, e a segunda de Romanos, capítulo 11. Apocalipse 22, versículo 6. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que cedo venho. Bem-aventurado o que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, sou o que vi e ouvi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me para adorar ante os pés do anjo que me havia mostrado. Mas ele disse-me: Não, eu somente sou um conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, assim como servo. Mantenha firme as palavras dessa profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem está sujo, suje-se mais ainda. Mas quem é santo, santifique-se ainda mais. E o santo santifique-se ainda mais. Eis que venho cedo, e o meu galardão comigo, para retribuir a cada um segundo as suas obras. E parei ainda para cá ainda as palavras conhecidas de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 25. Pois não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Eu não entrarei em maiores detalhes sobre essa palavra, mas primeiramente ler o que o irmão Branham disse, e talvez as perguntas que estão aí já estarão respondidas já pelo que foi lido. Hoje, na manhã, chegamos até a parte 33, primeira parte, e eu gostaria de começar diretamente com a segunda parte, página 33, aqui está. Somente há um caminho, e esse caminho é Cristo. Cristo é a palavra que vive em vós e confirma tudo como verdadeiro, o que Ele prometeu para esse tempo. Vocês compreendem isso? Vamos permanecer aqui parados um pouco. No primeiro hino, nós cantamos: chuvas de bênção devem cair. Vocês sabem que não se trata da chuva, mas sim da semente, e que a chuva faz brotar cada semente que está no chão e o sol também. Quando cai a chuva e o sol aparece, isto é algo maravilhoso. Mas sobre isso, a erva daninha e o trigo se alegram igualmente. A mesma chuva que cai sobre o trigo, cai sobre a erva daninha. O mesmo sol raia sobre justos e bons, assim como o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte. Assim, temos que atentar que tenhamos recebido no chão do coração a semente correta antes da chuva, que tenha sido plantada. Disso é que se trata. Nós sabemos, e eu lerei em breve como o irmão Branham fala aqui, do irmão Duplessis. Vocês sabem, ele muito raramente, talvez nos 30 ou 35 anos, ele talvez três vezes mencionou nomes, mas este nome ele mencionou por um propósito muito especial, porque foi o homem de ligação entre as duas grandes confissões. E eu, comigo, tenho a foto de Duplessis com o Papa, como estão um do lado do outro. E se aqui é mencionado, eu queria ter procurado, mas eu pensei muito tarde sobre isso. Aqui está. Por que um homem pentecostal do tempo do fim escreve tal carta circular como irmão Duplessis, nosso precioso irmão, como ele fez. Talvez também alguns de vocês o mantiveram. Ele estava sentado numa reunião ecumênica ao lado do Papa e pensou que foi muito espiritual. Isto é discernimento do Espírito? De fato, disseram, ou o Espírito do Senhor esteve lá, muito espiritual. Eu somente li, a partir da página 33, penúltimo parágrafo, quanto hoje é denominado espiritual e é simplesmente terreno e é titulado como espiritual, onde é e onde pode ser espiritual, somente lá onde o Espírito de Deus, através da palavra de Deus, entre o povo de Deus, Deus pode chegar ao seu direito, não a minha e a sua espiritualidade, mas verdadeiro discernimento do Espírito, onde a palavra verdadeira de Deus está. Elevar as mãos, cantar, regozijar tudo mais, isto pode dar a impressão que estamos dentro da bênção de Deus e estamos tomando da medida plena. Quantas vezes irmão Branham mencionou Mateus 24:24 e disse, essas duas coisas estarão tão próximas uma da outra que somente os eleitos não serão enganados, mas aqui foi enfatizado, foi muito espiritual. Vocês sabem, chegou ao ponto que eu quase tenho receio de pessoas que se parecem mais espirituais que outras, porque eu penso que atrás disso há espíritos e não o Espírito de Deus. Um homem que de fato é espiritual, ele jamais olhará para baixo para outro e ele sequer se colocará como espiritual. Ele se sentirá miserável diante da face de Deus. Está aqui até muito espiritual. Certamente, na página 34, primeiro parágrafo, se contemplarmos assim, diz o Senhor, precisamente, é de acordo com a palavra de Deus, o que o Espírito de Deus já em 1933 já predisse, a guerra entre as nações, o desenvolvimento técnico e tudo mais, que o que aconteceria até o fim, aqui nós vemos, jamais falhou, agora nós vemos como toma forma. Segunda parte, segundo parágrafo, eu naquela época predisse que viria o tempo quando esse concílio ecumênico finalmente se tornaria a marca da besta, porque eles estarão unidos com a besta, assim será. Enquanto, durante a minha vida, eu vi isso, os protestantes caem em milhões dentro disso. Por quê? Porque eles olham para isso. Eles são cegos. Então, no meio, eu sei que um dia isso custará a minha vida. Isso está certo. Assim será. Mas aqui a verdade é anunciada. Então, ele conta que uma irmã teve um sonho que me enviou. Ela relata nisso de ter visto como a igreja, de forma oculta, se preparou para me matar. Uma vez, quando eu sair do meu carro ou entrar, então será atirado. Mas, ela disse, o Espírito disse, não agora, virá mais tarde. Desde o tempo, eu percebi, desde o tempo, o irmão Branham sempre falou disso, que aconteceria no carro. Ele não sabia os detalhes, mas ele sempre indicou que o seu fim seria através, ou no momento seria, quando ele estivesse no carro. E nós vemos que, posteriormente, veio um pouco diferente como a mulher viu. E talvez, no fundo, mesmo assim, como ela viu, isso nós temos que deixar em aberto. Na página 35, ele diz algo que certamente irá ao todos os nossos corações que cremos e aceitamos o que Deus falou. Página 35, vocês se lembram o que em Hebreus 6 está escrito? Para aqueles que uma vez reconheceram a verdade e se e rejeitam, Caminela, não há mais arrependimento. Veja, há uma fronteira, uma linha. Uma vez a verdade é oferecida a um ser humano pela última vez. E se ele rejeitar, aceitá-la, então, de acordo com a palavra de Hebreus, não há mais nada no mundo que ainda poderia salvá-la. Também isto é uma palavra muito séria. Nós, não somente ontem, mas há muito tempo já temos o conhecimento e a consciência, isso nos tornou consciente que Deus falou e que todas as nossas interpretações, toda a nossa compreensão tem que ter um fim e que o último falar de Deus, no fim, tem que permanecer e tudo mais tem que se inclinar debaixo disso. Você sabe precisamente, talvez vocês ou lemos livros ou textos ou pessoas falaram sobre o inferno, um falou que é eterno, o outro falou que não é eterno, e também eu posso mencionar três passagens bíblicas que todas testemunham que é eterna, e de repente vem um homem de Deus e diz: todas as coisas que têm um começo terão também um fim. E ele diz: o inferno teve um começo porque ela foi criado para o diabo e para os seus anjos, e terá um fim. E se então fomos atrás da coisa precisamente, constataremos que os tradutores tiveram tal dificuldade no traduzir, como nós também temos hoje, para passar o mesmo para uma outra língua. E eles utilizaram o tempo eon, que significa período de tempo, traduziram como eterno. Mas o leitor, ele pode mostrar: aqui está escrito eterno, aqui está escrito eterno, aqui está escrito eterno. E se olharmos somente para isso, então poderíamos dizer: servo de Deus, o irmão Branham, tudo muito bom, mas isso eu não pego de você, porque aqui está escrito assim, assim. Podemos trazer uma coisa ou outra para mostrar, mas isso já fizemos tempo demais. Eu decidi de crer tudo de coração o que foi dito, mesmo se no momento, a partir de mim, não pode ser rimado, se talvez no momento não veja assim, eu aceito no meu coração e digo sim. O restante me causou grande aflição, por isso, através de dano, eu fiquei mais esperto. E aqui, mais sábio, aqui há uma fronteira. Uma vez a verdade será dada, apresentada a uma pessoa pela última vez, e se ela rejeitar aceitá-la, então, de acordo com a palavra de Hebreus, não haverá mais nada sobre a terra que possa salvá-la ainda. Nós diríamos: Jesus é o nosso Salvador. O que tem a ver com tem a verdade revelada com a salvação da nossa alma? Deixe-me dizer claramente: se o Espírito da verdade nos renovou e a palavra de Deus está em nosso coração, então o Espírito de Deus revelará, e o Espírito de Deus, ele não colocará contra a palavra de Deus. Cada Espírito que se coloca contra a palavra revelada de Deus não é de Deus. Isso simplesmente temos que ver claramente, também compreender. Há uma fronteira invisível, uma linha que talvez não podemos ver e no momento não reconheçamos. E estamos convencidos de nós mesmos e pensamos, Paulo e assim por diante, Paulo, ele falou no nome do Senhor e ele foi sincero o suficiente e claramente nos deixou saber. Uma vez ele disse, isso eu digo eu, não o Senhor. Outra vez ele disse, isso não digo eu, isso diz o Senhor. Ele foi tão sincero no seu coração e no seu ministério, e deixou o povo de Deus saber precisamente quando ele falou e quando Deus falou através dele. Mas há uma passagem, aí ele, como diz, ele afundou o prego, como o Branham disse, e cada um que já bateu um prego, se a cabeça ainda está fora, então não precisaria se colocar o prego, então a coisa não tem valor. A cabeça do prego tem que ser afundada antes que a coisa segure. Antes, não segura. E o irmão Branham era um homem muito prático. Ele utilizava sempre esses exemplos práticos. Aqui está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Se alguém se cuida ser profeta espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignora, não será reconhecido. Também isto é a palavra de Deus. Assim ele tem que, não ele pode, ele tem que reconhecer que aquilo, o que eu escrevo aqui são mandamentos do Senhor. Se alguém, mas não pode reconhecer ou não quer, aqui está o livre-arbítrio do ser humano. Se alguém não quer reconhecer, então ele também não será reconhecido. Então, nessas explicações aqui, o irmão Branham nos coloca diante dos olhos que verdade é aceitada por aqueles que são da verdade. E nós temos que aceitá-las e agradecer a coração, servir a Deus de coração. Se isso não é o caso, então isso vai para lá e para cá. Sim, adiante. Então, uma vez esse tem razão, uma vez o outro tem razão, e uma vez podemos assim, uma vez fazer pensar de outra forma. Não, isso tudo passou. Nós temos que chegar à decisão e saber. O último falar de Deus é conectado para esse, é necessário, obrigatório para essa última era da igreja. Para essa última era da igreja. E não há nenhum caminho ao largo disso. Agora nós chegamos ao tema direto. Página 38, três puxadas, o ministério de Jesus consistia de três puxadas. Vocês sabiam disso? Atentem. Se vocês, uma vez em vossas vidas, foram sinceros, então sejam agora de todas as formas. Mais alguns minutos. A sua primeira puxada foi a cura dos enfermos. Ele se tornou um homem muito popular. Parecia como se todos cressem nele, quando ele partiu para curar os enfermos. Então, cada um queria tê-lo na sua igreja. Mas um dia, ele veio e começou a profetizar, porque ele era a palavra. Ele era o profeta, do qual Moisés falou. Quando ele foi e lhes disse como viviam e como atuavam, então ele se tornou muito mal visto. Essa foi a segunda puxada dele. Eu pergunto agora se isso cabe de novo. Pense um momento sobre isso. Poderia ser que, primeiro, cura para todos. Segunda coisa, poderia ser Jesus somente, ou Beelzebub, poderia ser Beelzebub. O mesmo fizeram eles naquela época também. Os mesmos espíritos vivem da mesma forma de pessoas. pessoas já punidas, acusadas, já condenadas, porque já estavam condenadas antes, como Judas Iscariotes, como o filho da perdição, ele foi nascido assim. Vocês dizem, Judas, sim, pensem, ele foi muito religioso, mas ele não podia ir até o fim com a mensagem. Uma parte dela ele podia aceitar, mas o restante ele não podia suportar. Aqui nós temos uma afirmação muito forte. Isso, sinto muita pena, isso até dói para mim quando eu faço, tenho que ler essa comparação. Mas está uma vez assim, e eu jamais na minha vida eu teria expresso, muito menos diante de uma congregação, teria dito na ciência que isso ainda é gravado. Mas aqui, um homem de Deus, sob inspiração do Espírito Santo, ele disse, mas ele não pôde ir até o fim com a mensagem. Uma parte dela ele pôde aceitar, mas o restante ele não pôde suportar. Vocês sabem o que é a coisa? Nós estamos entre nós. Tudo aquilo, o que todos os outros, que afeta os outros, isso todos podemos aceitar. Para isso nós falamos sim e falamos amém. E aleluia, glória seja a Deus. E aquilo que te refere a ti ou a mim pessoalmente, como está com isso? Podemos também falar sim e amém? Se os incrédulos são exortados com suas vestes, com aquilo que eles fazem, ou nós falamos todos amém e mais uma vez amém, e se esse e aquele ou, são trazidas coisas, são trazidas à luz, então vem os améns, seja em alta voz ou silencioso. Mas Deus atenta para o que nós fazemos com a palavra que diretamente foi direcionada a você e a mim. Deus não está interessado como a tua reação é se ele fala com outros. Deus, ele vê a tua reação quando você foi mencionado. Deus vê a minha reação quando eu fui mencionado. Vocês percebem do que se trata? Se outros são mencionados, então nós podemos, então, com sorriso, falar, sair da congregação e pensar conosco mesmo. Isto aconteceu com razão para eles, e talvez foi assim mesmo, mas com isto, a mim e a ti, ainda não aconteceu o juízo. Contigo e comigo acontece certo quando Deus pode exortar-nos a nós, a você e a mim, quando Ele pode dizer aquilo onde pessoalmente para nós nos falta e tocar o ponto que em nossas vidas tem que ser tocado. Nesse momento, então, Deus vê a nossa reação. E esta reação é decisiva. Certamente, como é dito, que o caminhar junto até um certo ponto, mas então não até o fim. E eu creio de todo o coração que aqueles serão coroados, que até o fim perseverarão, que até o fim aceitarão a correção divina, seja se a congregação é afetada, se a ordem da igreja é afetada, se indivíduos são afetados, independentemente quem ou o que, nós estamos sentados debaixo da palavra de Deus para ouvi-la, para recebê-la e para crê-la. Porque todos nós que temos filhos sabemos quão difícil é para nós para exortá-los, para e sabemos quantas acusações nós temos que fazer a nós mesmos se não fizermos a educação de uma forma bem feita. Isso já pode nos levar à borda da situação. Mas Deus é um Pai fiel, é um bom Pai. Ele não tem prediletos que Ele deixa andar aí. Com Deus não é assim. Nós, às vezes, fechamos os olhos e pensamos, isso já ficará bem. E não ficará bem. Não ficará bem. E com Deus a coisa está firmada. Cada filho que Ele ama, Ele também, Ele pune e exorta todos que aceitam. E esse aceitar já é algo diferente do que somente ser um nascido dentro. A punição vem após o nascimento. A carta aos Hebreus nos coloca claramente ante os olhos que um filho, em certo tempo, em uma certa idade, foi colocado como herdeiro. E por isso, disso é que se trata. Não que sejamos somente filhos e filhas de Deus, mas que a grande herança que recebamos. Então, trata-se que sejamos herdeiros de Deus e cordeiros de Jesus Cristo. Aqui está adiante, no último parágrafo, na página 38, o ministério de Jesus foi tão maravilhoso. Quando ele curou os enfermos, esse jovem profeta da Galileia, ele deu aos cegos a luz. Ele até ressuscitou os mortos. Três casos já são conhecidos. Ele, de fato, ressuscitou os mortos. Mas um dia, ele se virou e disse, vocês, filhos de serpente, vocês parecem ser santos, mas no vosso íntimo, vocês não são nada do que filhos de serpente. Ou, quando veio a profecia e a organização foi julgada, então a coisa mudou. Eles se voltaram contra ele, isso está certo. Eles o rejeitaram e o crucificaram finalmente. Mas vocês não podem matar o ministério, ele vive adiante. Vocês podem terminar a vida do mensageiro, mas não a mensagem. Aleluia! Vocês podem terminar com a vida do mensageiro, mas não a mensagem. E hoje pela manhã nós lemos, esta mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. O mensageiro não está mais aí, mas a mensagem está aí. E esta mensagem se torna cada vez mais clara, se torna cada vez mais valorosa, mais preciosa. E nós reconhecemos o que Deus intenta fazer com isso. Então, adiante, a terceira puxada foi quando pregou aos perdidos, que não mais podiam ser salvos. Eles estavam lá onde esses grandes olhos pintados estavam. Ele pregou as almas no inferno que não haviam aceito a graça, mas estavam eternamente separados da presença de Deus. Mesmo assim, eles tinham que reconhecer quem ele era, porque Deus o tinha determinado. Eu pergunto a mim se o seu ministério nesses últimos dias, se o seu ministério nos últimos dias terá o mesmo decorrer, como foi dito, como o Pai me enviou, assim eu vos envio. As obras que eu fiz, vocês também farão. Perdidos que jamais puderam ser salvos, eles rejeitaram a graça. Isto foi a sua terceira puxada. Há uma pergunta sobre isso. A sua primeira puxada, ele curou os enfermos. Está certo isso? O seu segundo ministério, ele profetizou. O terceiro ministério, ele pregou aos eternamente perdidos. Os eternos perdidos. Aqui nós temos uma coisa que não podemos simplesmente passar por cima levemente, embora também não queremos nos manter nisso. Nós deixamos simplesmente assim como foi dito. Mas, de fato, é possível que o último na igreja do Senhor entrará. E nós sempre partimos do pressuposto que no momento, então, virá o arrebatamento. Isto não precisa ser assim. O último pode ter entrado e, então, pode vir a última fase, a última preparação. e o breve agir poderoso entre os chamados para fora e entre aqueles que chegarão ao arrebatamento. Isso acontecerá sem que o arrebatamento já aconteça com o chamado para fora do último tenha acontecido. E se eu me lembro, nós, na Páscoa, nós falamos brevemente sobre isso, que dissemos que a fase final nem sequer pode começar a não ser que o último tenha sido chamado para fora. Não está certo? Isso nós aqui, tanto quanto posso me lembrar, aqui nas reuniões da Páscoa, nós enfatizamos. E da mesma forma, será algumas passagens preciosas ainda, eu quero me apressar para que não passemos o tempo. Página 41. Um dia, quando, se vocês não já fizeram, vocês passarão dessa linha. Vocês sequer terão mais desejo de fazer aquilo que é certo. Vocês ouviram o que eu disse? Trata-se de algo, irmão, irmã, compreendem? Vocês compreendem o que foi dito? Vocês passarão pela linha e não terão mais um anseio dentro de vocês. Vocês ainda ouvirão o Evangelho, certamente, mas vocês não mais aceitarão. Mas o Evangelho ainda será pregado aos condenados, aqueles que estão eternamente perdidos, e eles não poderão mais ser salvos. Vocês já chegaram no ponto e não sabem. Vocês pensam que vivem em seus prazeres e já estão mortos enquanto vocês ainda vivem. Ouçam todos que rejeitaram a mensagem do fim diante dos portões. Aos condenados, o Evangelho foi pregado antes que, sem graça, eles tivessem saído. Aqui, duas coisas, quase em um sopro de vida, um sopro é falado. Ouçam, todos que rejeitaram a mensagem da hora diante do fechar do portão, não no começo, não no meio, mas sim antes, de fato, de que o último segundo no contexto geral tenha vindo. Ouçam todos que rejeitaram a mensagem da hora diante do fechar do portão. Então, pensamento aqui, aos condenados, o Evangelho foi pregado antes de que eles, sem graça, partam. Então ele fala de Noé, eu leio no meio do parágrafo, se a coluna de fogo apareceu lá no rio, então aconteceu somente na mensagem que as mulheres foram corrigidas e foram mostrados os seus lugares certos no qual pertencem, e que tal pregadores são atacados, que tomam sua posição nas denominações, ao invés de se colocar na palavra, após Deus ser confirmado plenamente que Ele é, e não um pobre, sem sabedoria, um homem, sem conhecimento nenhum, como eu sou. Isto é Deus. Chegamos agora no ponto onde a terceira puxada para os eternamente perdidos está voltando. E nós dissemos claramente, eu lemos três períodos. O primeiro foi a proclamação da palavra, cura, milhares vieram quando o Senhor Jesus pregou. A segunda coisa foi que ele chegou ao ponto e disse aquilo, o que naquela época tinha que ser dito, e todos partiram atrás de si, e ele se voltou aos doze e disse, também vocês querem partir de mim? E lá foi então que essa expressão poderosa foi feita, Senhor, aonde nós deveremos ir? Somente Tu tem palavras da vida eterna. As palavras foram afiadas, mas vida eterna estava dentro das palavras de Deus. Bem-aventurado a pessoa que está como seguidor de Jesus e os... que foi salvo, e mesmo que a palavra de Deus seja afiada como uma espada que a aceita e deixa atravessar até que separe espírito e alma, medula e ossos. E também nessa palavra de Hebreus capítulo 4, versículo 12, o irmão Branham, às vezes, ele se lembrou, a palavra de Deus é mais afiada do que cada espada de dois gumes. Ela separa ou atravessa e separa alma e espírito. E isto é o que agora tem que ser discernido. O carnal, o terreno do verdadeiro espiritual, isto tem que ser discernido. Quem quer ter a coisa natural pode ter de monte no movimento carismático e tudo mais pode encontrar. Mas quem quer algo que vem de Deus, quem quer o desejo espiritual, o eterno, ele tem que receber a palavra de Deus, porque nosso Senhor diz, a minha palavra é espírito e é vida. Um ser humano que se coloca contra a palavra revelada de Deus, ele pode dizer que é espiritual, mas somente a palavra é espírito e vida. Quando nós recebemos, então nós temos espírito e vida. Aqui também está na página 42 em cima. Poderia ser que chegue à cabeça onde termina, começou naquela época e vem agora a conclusão. Como uma pirâmide subiu através de Lutero, Wesley e os pentecostais até aqueles que colocaram que vivenciarão o colocar da pedra final. Poderia ser isso? Se é assim, onde nós nos encontramos então? Nós podemos ler a palavra, não sequer podemos ler a palavra de Zacarias 4 sobre a pedra final, mas o irmão Branham menciona isso aqui. Poderia ser que essas duas coisas acontecem paralelamente, bem no fim, caminharão juntas, de um lado, a plena unificação da igreja com o noivo, a plena concordância com ele, com a sua palavra, uns com os outros, trazido a um ponto, qual seja, através do seu espírito, e do outro lado, temos que então reconhecer e veremos que pessoas não mais entrarão. A hora baterá onde aquele que é impuro permanecerá impuro e aquele que está fora permanecerá fora. A hora virá quando o último entrar na igreja. E nós sabemos que essa mensagem é proclamada em todos, tem que entrar em todos os povos, línguas e nações. Pense agora em Mateus 24, versículo 14, o Evangelho do Reino. E nós colocamos que o Evangelho do Reino de Deus não é um Evangelho que pessoas fizeram, ajustaram, mas sim o Evangelho do Reino inclui todas as coisas que fazem parte ao reino de Deus, ao tempo determinado. E também não pode faltar nada, mas tem que ser pregado por testemunho a todos os povos e nações. Então virá o fim. Irmão Branham diz, essa mensagem passou por toda a terra, no seu tempo. Talvez não. Hoje, nós olhamos para trás e perguntamos a nós mesmos onde ela ainda não chegou. Deus cuidou que esta mensagem chegasse até os confins da terra. E eu penso agora justamente quando esse irmão da Rússia esteve aqui e nos deu testemunho que lá no Cazaquistão ele ouviu as pregações e que pessoas 4 mil quilômetros longe de Moscou, eles aceitaram, receberam as pregações por via fita magnética e foram então de casa a casa e partiam de casa a casa para ouvi-las. O que é isso? A palavra de Deus saiu, o último chamado está sendo passado. Bem-aventurado a pessoa que ouve e que segue. Mas aqui, agora a pergunta. Até aqueles que vivenciarão colocar a pedra final. Esta é a coração de toda a obra de redenção. E como foi dito, nós não podemos entrar em detalhes agora, mas essa é a conclusão. Isto é o último que Deus fará. E é o amor divino que se tornou revelado em Cristo, que então na noiva se tornará revelada. Eu creio que para Deus é uma pequena coisa para transformar o seu e o meu coração totalmente. Deixe-me dizer agora, a partir de agora sou um novo ser humano. Isso nós todos podemos dizer. Nós podemos dizer, a partir de agora eu não serei mais irado. A partir de agora, é a partir de agora, a partir de agora. E nós já fizemos isso, já falamos 100 vezes e ainda não aconteceu, não mudou. Mas, quando temos uma vivência com Deus, como Jacó teve, que tanto tempo ele lutou até que ele atravessou, até que o sol lhe raiou, e ele recebeu a batida na sua coxa. Então tudo tornará diferente. Então do Jacó se torna Israel. E então nós partiremos como lutadores para Deus, cuja vitória pela graça foi participada. Poderia ser que é assim. Onde nós nos encontramos então? Agora, Deus não muda. Pense nisso. Dá uma batida, um empurrão na sua consciência espiritualmente. Se já está assim e vocês ainda, vocês são como são, então vocês podem ir. Vocês já estão terminados, já pertencem àqueles que estão fora, após o Cordeiro ter pegado o livro. Aqui, nós somos mencionados até, nós que ouvimos e aceitamos. Se já chegou a tal ponto e nós estivermos num estado ainda no qual nós não podemos ser aprovados por Deus, o que então tudo adiantou ouvir todas essas coisas? Que valor nós então tiramos disso tudo? E aqui o irmão Branham diz: deem um empurrão espiritual na vossa consciência. Isso é direcionado a mim, isso é direcionado a você. Nós queremos dar um empurrão na nossa consciência, que Deus possa, pela graça, nos deixar dar esse empurrão, para que nós olhemos, gritemos para Ele da profundeza das nossas almas e digamos: Senhor, tem misericórdia de mim. Agora vem algo que nos derrubará todos. Não falarem em línguas, não pelo dançar em espírito, não de pertencer a uma igreja, não no fruto do espírito. Nós todos temos a opinião que o fruto, pelos seus frutos o reconhecerão. Nós temos tantas passagens bíblicas que o irmão Branham certamente não conhecia, entre aspas aqui. Aqui ele diz, não nos frutos do Espírito. A ciência cristã pode sobrepujar cada um de vocês e mesmo assim nega que Jesus Cristo é Deus. Nada de tudo isso é a palavra viva. Vocês sabem que todas as outras coisas, pode, amor, certamente, ama aquele que está cortado de acordo com as suas medidas, amamos de todo o coração, intimamente, como não só pode ser. E o outro, que não está na mesma medida, na própria medida, odiamos da mesma forma, de todo o coração, como amamos o outro. E isto, algo está errado nisso. Isso não pode ser assim. Isto é engano. O amor de Deus é é um amor até ao inimigo. Nosso Senhor, que é, foi o amor revelado de Deus, ele orou pelos seus inimigos e entrou por aqueles que o trataram mal. Aqui, a soma de tudo é mencionada. É a viva palavra, a letra, a palavra escrita, todos têm. E todos podem tomar a Bíblia na mão e dizer, eu tenho a palavra de Deus. Isto eu não deixo tirar de mim. Eu, a palavra de Deus na tua mão e a palavra de Deus nessa página ainda não é a palavra de Deus revelada e selada pelo Espírito Santo no teu e no meu coração? E disto é que se trata. A palavra fresca revelada de Deus, a palavra viva no teu coração, também revelada e selada pelo Espírito Santo. Eu leio adiante. Isto é, se tivessem atentado, ele foi o Messias, ele foi a palavra viva revelada. Se o Espírito de Deus está em um homem ou uma mulher, então a palavra vive nele e eles vivem simplesmente essa palavra na realidade. Essa é a batida do coração dos pré-determinados, pois a palavra do Senhor vem a eles e eles são em frente às pessoas, são a palavra, cartas abertas que podem ser lidas por todas as pessoas, está certo isso? Poderia ser a terceira puxada já estar acontecendo? Mas especialmente aqui, esta é a batida do coração dos pré-determinados. A palavra viva revelada de Deus é o nosso batido, nosso pulso do nosso coração, do seu e do meu coração. A partir daqui, tudo sai. Como pode sair? Antes de sair, tem que ter entrado. E essa palavra revelada de Deus é o pulso, é o batido do coração dos pré-determinados. Ambas coisas são pré-determinadas, os crentes e a palavra para os crentes. E os crentes aceitam e a batida do coração, o pulso, se torna isso nas suas vidas. O coração é o centro e daqui tudo sai. O Senhor diz, meu filho, minha filha, dá-me o teu coração. Deus não quer nossa cabeça, com o qual nós argumentamos e que não busquemos aqui e lá, para que dessa palavra nós busquemos tudo o que nos é passado aqui, buscar aquilo que nos cabe, mas Deus deseja que nós fiquemos silenciosos e em relação à palavra que Ele nos coloca diante de nós, que nós fiquemos sentados ou em pé e digamos, Senhor, o que Tu tens a me dizer? Naturalmente, nós podemos procurar aquilo e buscar outras passagens bíblicas, mas Deus quis nos ajudar. Vocês pensam que quis causar um dano através de tudo que foi dito? Isso seja longe. Deus quis ajudar. Ouça o que está escrito aqui. É, página 47 em cima. A noiva está em Cristo, colocada, selada dentro de Cristo. O último membro foi redimido. O sexto selo se revelou. No sétimo selo, ele vem de volta à terra. Também isso, nós já, em parte, hoje pela manhã, lemos. Sétimo selo está em ligação com o retorno do Senhor. E ainda as outras coisas que não poderemos entrar agora em detalhes, e não queremos, mas aqui vemos a noiva está em Cristo, selada dentro dele. Tem que voltar ao princípio. E também esse pensamento nós já explicamos bem detalhadamente no começo. Havia um começo imaculado, puro de Deus. Então, no decorrer dos anos, vieram diferentes pessoas com diferentes doutrinas que entraram e começou as brigas, decisões tendo que ser feitas. Mas o começo foi um começo divino dentro do seu povo. O fim será um fim divino dentro do seu povo, sem conversas de briga, sem argumentações, sem saber melhor, sem tudo isso.
um coração e uma alma. Um amor divino uns com os outros, como foi no princípio, derramado em nossos corações através do Espírito Santo. O irmão Branham chega aqui ao fim, e eu também desejo chegar ao fim. Ele canta alguns hinos, ele cantou gostava de cantar após a pregação, e aqui ele diz e expressa na oração a visão que eu como menino tive quando eu vi as pessoas nesse estado. Assim eu penso no inferno, como a graça tivesse sido tirada da terra, e o inferno aqui está, e as pessoas estão nessa situação terrível. Todo-Poderoso Deus, eu oro que Tu, ó Deus, coloque as Tuas bênçãos sobre essa congregação eleita, para que ela possa receber um ministério do testemunho para os eternamente perdidos. Aqui nós temos algo, às vezes não podemos caminhar simplesmente adiante. Aqui o irmão Branham pede para a igreja eleita, e vocês sabem quantas vezes ele diz: eu não falo somente a vocês, eu falo à congregação do Senhor em toda a terra. Quantas vezes ele diz, aonde quer essas fitas magnéticas chegar, até nessa pregação, no começo eu li. Aqui ele pede agora, pela congregação, Assembleia Eleita, que Deus possa derramar o seu Espírito, para que possa cumprir o ministério do testemunho para os eternamente perdidos, para receber esse ministério. Assim como Ló teve, como Noé teve, como Jesus teve, que possa ser que cada um no reino de Deus seja selado dentro do reino de Deus e possa dar testemunho para Jesus Cristo, por Jesus Cristo, que Ele é o mesmo, ontem, hoje e o mesmo eternamente. Conceda, Senhor, aceite nossos pedidos, porque nós imploramos, clamamos no nome de Jesus. Também aqui não queremos entrar em mais detalhes. Nós não somos pessoas que podem interpretar. Jamais me foi dado, e vocês que me conhecem sabem, eu jamais pude pregar por parábolas, comparações. Eu sempre somente preguei aquilo o que foi claro e o que não precisa ser interpretado. E o mesmo é com a mensagem. Eu somente posso pregar o que é claro, aonde ainda tem que ser interpretado, esclarecido. Isso nós temos que deixar com Deus. Isto Ele, no tempo determinado e na hora determinada, pela graça, Ele fará. Vamos provar nossas vidas diante de Deus e vamos falar: Senhor, como estou diante de Ti? Se Tu retornasse, eu estaria preparado para contigo ir para a glória? Esta é a pergunta. E certamente também a pergunta: fomos selados com o Espírito Santo? Anteriormente dissemos, muitos são vivificados pelo Espírito, ou pelo Espírito são ungidos, selados. Somente serão aqueles que desde antes da fundação do mundo foram determinados para vivenciar a transformação dos seus corpos e o arrebatamento. E nós desejamos simplesmente pertencer à multidão dos primogênitos, das primícias. Isso nos traz uma aflição profunda e íntima. Isso nos traz num clamor e numa luta. E o Senhor quer nos dizer agora: filhos, eu penso tão bem com vocês. Eu não desejo que vocês pensem, deixem passar sobre vocês com levidade, indiferença, mas que levem aos seus corações o que eu vos disse. E assim, se isso chegou aos nossos corações, não resta mais nada a não ser de coração orar e pedir-lhe que tudo o que é necessário para o arrebatamento, que Ele possa nos conceder. temos a fé e a confiança em Deus que Ele pode nos exortar de tal forma e trazer tudo diante dos nossos olhos e nós fiquemos sentados ou em pé lá e falemos, Senhor, como deve ser, onde nós nos encontramos espiritualmente, como Tu nos vês? E então nós podemos clamar uns aos outros, da Sua plenitude nós tomamos graça e mais graça. E o fiel Deus, que até aqui nos guiou e nos manteve, que fez tantas coisas em nós até o dia de hoje, Ele não parará na metade do caminho, Ele finalizará a sua obra, mas tem que ser o desejo do nosso coração, toda a indiferença e tudo o que nos impede e nos segura tem que ser tirado do caminho. Ele tem que, em nós, chegar ao seu direito para que nós, nele, possamos chegar ao nosso direito. Que Deus possa nos abençoar e estar com todos nós. Amém. Ouça o doce chamado Espírito. Jesus pede por você. Ouça agora e abra-lhe. Jesus pede por você. Lava-me no sangue. Lavado no sangue da fé. Lavado no sangue. Seja purificado no sangue de Jesus. Pecador, venha a Ele ainda hoje. Jesus pede por você. Tudo está preparado para você. Jesus pede por você. Lavado no sangue. Lavado no sangue do Cordeiro. Lavado no sangue. Seja purificado no sangue de Jesus. Jesus bebeu o cálice amargo. Jesus pede por você. Venha, abandone o mundo de trevas. Jesus pede por você. Lavado no sangue. Lavado no sangue do Cordeiro. Lavado no sangue. Seja purificado no sangue de Jesus. Jesus quer te dar vestes limpas. Jesus pede por você. Dá-lhe o seu coração. Jesus pede por você. Lavado no sangue, lavado no sangue do Cordeiro, lavado no sangue, seja purificado no sangue de Jesus. Ele elimina todo pecado e culpa. Jesus pede por você. Ó, quão grande é a sua graça. Jesus pede por você. Lavado no sangue. Lavado no sangue do Cordeiro. Lavado no sangue. Seja purificado no sangue de Jesus. Jesus te dá plena alegria. Jesus pede por você. Ele lhe dá a sua glória. Jesus pede por você. Lavado no sangue do Cordeiro. Lavado no sangue. Lavado, seja purificado no sangue de Jesus.